Este mês de janeiro marca os 40 anos desde o dia em que Teresa Fiel, hoje com 83 anos, se despediu do marido, o metalúrgico alagoano Manuel Fiel Filho, enquanto ele era levado de casa na Vila Guarani, em São Paulo, por agentes da ditadura. Os militares o detiveram na fábrica em que ele trabalhava.
E eu fiquei na porta da cozinha e ele falou assim, mas eu volto logo. E tudo me deu um beijo na testa e foi embora. E eu fiquei chorando. Eu falei, não leva ele não. Até agora, depois não voltou mais.
Sem ordem judicial, após vasculhar a casa deles em busca de algo que o vinculasse ao Partido Comunista do Brasil, o PCB, os agentes disseram que ele seria levado à delegacia para reconhecer outros detidos. Manuel foi morto no dia seguinte, no dia 17 de janeiro de 1976, nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOICOD, que era o conhecido centro de tortura da época. Teresa recebeu a notícia da morte de Manuel por um agente da ditadura no dia seguinte.
Foi 10 horas da noite e veio um fulano lá com um saco preto com as roupas dele. Falei, aqui que mora fulano de tal, Manuel Fiel Filho. Falei, essa é a esposa dele. Falei, essa aqui é a roupa dele e ele está morto. Saiu um sobrinho dele lá xingando ele. Foram vocês que mataram.
Este fato, que mudaria a vida de Teresa para sempre, mudou também a história do país. Ainda hoje, os agentes da ditadura que participaram da morte de Manuel Fiel Filho seguem impunes. A morte do metalúrgico, que era integrante do PCB, ocorreu menos de 3 meses após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, no mesmo local e em circunstâncias parecidas, sob a versão oficial de suicídio. Clarice Herzog, viúva do jornalista, conhecido também como Vlado, lembra que as duas mortes foram relacionadas de imediato.
Eles se sentiam tão poderosos que eles podiam mostrar aquela foto do Vlado enforcado com o pé no chão e o Fiel Filho enforcado sentado numa privada. É uma vergonha isso, porque nem faziam a coisa direito, porque podiam ter que fazer uma farsa bem feita. Mas não estavam nem preocupados com isso, porque a impunidade para eles era total.
O jurista Hélio Bicudo colheu depoimentos de ex-presos políticos da época para validar a versão de assassinato de Manuel, praticado por agentes do Estado.
Acho que ninguém que atuava na área poderia acreditar que aquilo foi uma morte natural. Sabia-se, como foi no caso do Herzog, que era uma morte, né, praticada pela polícia política, vamos dizer assim.
Embora não tenha provocado a mesma comoção social que marcou a despedida do jornalista, a morte de Manuel Fiel Filho levou ao afastamento do comandante do 2º Exército, Ednardo Dávila Melo, 4 dias depois do fato. Bicudo destaca que a repercussão da morte de Herzog e de Manuel foram fatos importantes para a reconstrução da democracia no Brasil. O que se passou nas horas em que Fiel Filho esteve nas dependências do DOICOD foi reconstruído com o empenho da família e com a atuação da Arquidiocese de São Paulo. Entre os presos que estiveram com o operário na prisão estava Geraldo Castro da Silva. Ele relatou, conforme consta no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que ouviu gritos de Manuel durante o interrogatório, dizendo que já não suportava mais a tortura. E que depois de alguns minutos de silêncio, uma pessoa referiu-se a Manuel dizendo: "Chefe, o omelete está feito." Márcia Fiel, a filha mais nova do metalúrgico, conta que os agentes da ditadura chegaram aí ao velório do pai.
Descendo o corpo do meu pai, eles em cima da cama olhando para baixo. Que isso é uma pessoa que tinha uma rota de fuga ali embaixo pro meu pai? Que nós ia tirar meu pai dali de baixo, ia tirar a roupa dele para ver o que tinham feito? Acho que era isso que eles estavam pensando.
Na versão oficial, Manuel Fiel Filho se autoestrangulou usando as próprias meias. Essa hipótese ela é considerada muito rara pela medicina forense. Além disso, o relatório da Comissão Nacional da Verdade lembra que colegas de trabalho de Manuel apontaram que ele calçava chinelos quando foi detido. Outros presos políticos informaram ainda que todos os pertences eram tirados na chegada à detenção, especialmente cintos e meias. O Ministério Público Federal moveu ações contra 7 agentes do DOICOD que ainda estão vivos, mas a Justiça rejeitou o pedido. O procurador Andrei Borges de Mendonça entrou com recurso e critica a alegação de que o crime prescreveu ou que a lei de anistia isenta os agentes.
aquela conduta praticada contra o Manuel Feofilho é uma conduta que se qualifica como crime contra a humanidade. E como crime contra a humanidade, há um regime jurídico imune a qualquer manobra de impunidade. Ou seja, não são admitidas alegações de anistia, de prescrição.
Aparecida Fiel, 60 anos, filha mais velha do metalúrgico, conta que somente após 20 anos da morte do pai, ou seja, nos anos 90, a mãe Tereza recebeu o valor referente à indenização salarial pela morte do marido. O valor foi suspenso e hoje ela só recebe a pensão por morte pelo INSS. A idade dos acusados no processo do Ministério Público Federal varia entre 66 e 92 anos. O procurador Andrei de Mendonça teme que a demora da justiça faça com que esta morte permaneça impune. De São Paulo, reportagem Camila Maciel, da Agência Brasil.